CBN Pets, com Franciele Tien.
Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. Bom, desde que os nossos ancestrais passaram a tratar os cachorros como animais domésticos, os caninos já desempenharam várias atividades para nos ajudar, desde caça, pastoreio, até mesmo como guia de pessoas com necessidades especiais. Como contamos também recentemente a respeito disso, entre as atividades extracurriculares mais famosas estão os cães de busca e salvamento, nas quais agem com os bombeiros aqui de Cascavel para ajudar a salvar vidas de pessoas em diferentes situações de emergência. E recentemente tivemos uma novidade no quarto grupamento do Corpo de Bombeiros, que ganhou um novo membro, a Sky, um pastor belga que tem apenas 3 meses. Sobre os cuidados com esses cães, o treinamento, o relacionamento, eu vou conversar hoje com o soldado Regis Wagner Fontana, responsável pela Sky, e também com o sargento Fábio Fiorin. Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira.
Para nós é um prazer estar demonstrando o nosso serviço, levando a público o que realizamos e agradecemos o espaço que você está nos fornecendo.
Sargento Fiorin.
Obrigado também pela oportunidade. O espaço é muito interessante porque nós trabalhamos desde 2000.
Eu vou pedir para o senhor vir um pouquinho mais para frente com a sua cadeira.
Desde 2012, né? Com trabalho de cães, né? Pouca gente sabe. E a maioria das vezes que chegam até nós uma pessoa desaparecida, já é muito tarde, geralmente com uma semana, né? E você sabe que com tudo isso fica difícil para o cão trabalhar, né? Graças a Deus, algumas vezes nós conseguimos chegar a tempo de poder dar esse suporte e conseguir achar a pessoa desaparecida.
Eu mesmo realmente não sabia que existia esse setor com cães, o Corpo de Bombeiros aqui em Cascavel. A gente sempre ouve falar de outros. Aí nós descobrimos que tem uma que já está aposentada e tem o Shadow que também vai se aposentar. São 200 missões do Shadow, isso?
Isso, nós começamos em 2010, 2012, praticamente começamos a trabalhar. Nós começamos com uma cadela, uma labradora, a Lili, que foi uma doação, um particular. Trabalhamos com ela durante 5 anos, né? Infelizmente ela teve um problema na pata que impossibilitou dela de continuar a trabalhar. Aí nós ganhamos o Shadow, né, da Polícia Militar, do 6º BPM, foi uma doação do 6º, né, que está trabalhando até hoje conosco. O Shadow é um cachorro que já vai fazer 7 anos. Também, infelizmente, teve um problema na pata em função do trabalho exaustivo que é feito com o cão, né? Praticamente é um esportista, né? Porque ele tem que percorrer aí vários quilômetros conosco, né? Nas nossas buscas e também no trabalho também que a gente faz com o cão no dia a dia, né? Então, a gente exige muito da parte física do cão, né? E, às vezes, isso também compromete, né, a saúde do cachorro. Então, assim, o Shadow já tem mais de 200 buscas, né? Como a gente estava falando informalmente aqui antes, infelizmente, né, as nossas buscas aqui na nossa região são de pessoas que desaparecem, não se perdem na mata, né? Porque, na verdade, o trabalho afim do cão é achar pessoas desaparecidas em mata, que se perdeu na mata. Não pessoas que entram adentro na mata por causa de algum problema psicológico ou problemas familiares, né? Como são as nossas buscas, que acontece uma briga na família, ele sai para o mato. Aí fica um jogo de gato e rato, né? O cachorro indo e a pessoa indo cada vez mais longe. Né? Uma última busca, a gente andou 6 quilômetros com o cão.
É bastante.
Isso, bastante. Bastante. Mas o interessante do cão também não é só achar. Mas sim, ele vai fazer com que a família tenha aquele alívio de achar que a pessoa morreu no mato, né? Porque a maioria das vezes acha que a pessoa desapareceu e deve estar enforcada no meio do mato ou morreu no meio do mato. Então, o cachorro tem essa habilidade de conseguir rastrear a pessoa e dizer assim, olha, ela não está nesse mato. Porque, às vezes, a gente chega lá, a pessoa está uma semana já procurando naquele mato, naquela parte de mato, né? E daí o cachorro dá a direção que não, ele seguiu a estrada. Que foi o que aconteceu na cidade de Candói.
Candói.
Candói, né? Que o senhor fazia 2 dias que tinha desaparecido. E daí haviam 2 cães, um cão da Polícia Militar, que também faz o trabalho de busca e captura, que dele busca e morde a pessoa, né? O nosso é busca e resgate. E fez um caminho e meu cachorro fez o mesmo caminho, num dia. Daí ele cansou, né? Os 2 cães cansaram, deu mais ou menos uns 3 quilômetros de trabalho. Daí no outro dia voltamos, né? Eles tinham parado um rio, comecei do Rio até lá. Meu cachorro trilhou durante 5 quilômetros dentro de uma estrada rural, que foi em direção à cidade de Candói.
Esse foi o Shadow?
Foi o Shadow. Né? E daí a gente voltou, conversou com a família, falou, olha, o rapaz aparecido não está aqui na mata, né? Que eles até também falaram, a gente achou que ele ia se matar, porque ele estava com um problema psicológico, de relacionamento com a família, problema financeiro e tal, então ele dizia que ia se matar para todo mundo, né? Uhum. Falei, olha, graças a Deus ele não está morto no mato. Ele deve ter seguido para a cidade. E foi o que aconteceu. A gente foi na sexta-feira, no domingo ele voltou para casa.
Uhum.
E daí a gente em contato com o pessoal lá, com os familiares, falou, olha, obrigado, agradeceram bastante. E realmente o caminho que ele fez foi o que o Shadow estava trilhando.
Uhum.
Né? Isso para nós já é um trabalho já excepcional. Né? Foi o trabalho que o cachorro fez, que é o nosso objetivo.
E como que é feito o treinamento com esses cães?
Então, o cachorro já começa desde pequeno a trabalhar, né? O primeiro contato que ele tem, né, é com o dono dele, né? Ou a pessoa que vai ficar responsável por ele. Que nem a nossa cachorrinha, né? Está com Fontana. Então, a gente começa primeiro ter o contato físico, ter aquela aproximação. O cachorro tem que confiar na gente, a gente tem que confiar no cachorro.
Uhum.
Então, assim, é por isso que nós não temos canil setorial aqui em Cascavel, como tem em outras cidades, né? Um canil que só deixa o cachorro lá e só pega o cachorro para trabalhar e volta pro canil. Não, esses cães ficam nas nossas casas, para a gente ter esse contato maior, para a gente conhecer o cachorro, saber fazer a leitura do cão no trabalho. Então, a gente começa, é bem simplesinho, um segura o cachorro e o dono, né? Ou seja, o Fontana vai correr 3-4 passos, eu vou segurar o cachorro e vou soltar, ele vai até o Fontana. E assim a gente vai aumentando a distância. Quando a gente vê que o cachorro está, que o Fontana desapareceu da visão dele e ele está usando o focinho, a gente começa a trocar.
Uhum.
O Fontana segura e vai uma outra pessoa. E assim vai. Quando você vê, o cachorro está trilhando aí quilômetros aí e está fazendo o trabalho de busca.
Interessante.
Então, o Shadow também é um cão certificado nacionalmente. Uhum. Nós fizemos a certificação dele há uns 2 anos atrás, no Mato Grosso, né, em Novo Mutum, né, o qual ele tirou a nota máxima na parte de certificação de cães de busca.
Agora, falando com o Fontana, a Sky está no processo de aprendizado. Gente, não dá para ficar fazendo igual a gente faz em casa, pegando o cachorro, abraçando, beijando, enfim, né? A gente trata o cachorro quase como um membro da casa, um filho, um irmão, não digo pai e mãe porque não é tanto, né? Mas sempre assim com aquela proximidade. É diferente esse tratamento?
Não é diferente. Tem que ser esse tratamento, o cão tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir seguro comigo, tá? O nosso foco é busca e salvamento.
Uhum.
Eu não quero que o meu cão vá te procurar na mata e ele te morda, ou ele seja agressivo contigo. Ele tem que ser um cão sociável, ele tem que te procurar, achar e me avisar. Entende? Então, essa socialização que o sargento mencionou, que a gente tem em casa e tal, tudo isso é a parte do treinamento.
Uhum.
O convívio que o cão tem com outras pessoas, o carinho que ele recebe, tudo isso daí vai trazendo segurança para ele. A gente não quer um cão agressivo. O cão da polícia é busca e captura.
Uhum.
O cão vai, busca, morde. Entende? É outro foco. O nosso é busca e salvamento. Então, ele precisa ter esse carinho, esse amor do condutor, das pessoas, para que ele desenvolva o serviço de uma forma bem suave e tranquila. E que para ele seja uma brincadeira, né? Para nós, é trabalho.
Uhum.
Para ele, é brincadeira.
Uma das coisas que você falou na apresentação da Sky foi que nós perguntamos que ela era muito curiosa, se isso ajudaria. Você falou, é fundamental.
Isso. Nós precisamos que ela seja curiosa pelo fato de ela tem que ter um interesse no brinquedo.
Uhum.
Como eu mencionei antes, para ela vai ser brincadeira. Então, ela tendo interesse no brinquedo, ela vai buscar o brinquedo onde tiver.
Uhum.
E essa curiosidade dela é importante para nós para descartar a área. Ela vai ter que achar.
Uhum.
Eu tenho que achar a bolinha. A bolinha vai poder estar... O exemplo de bolinha, eu cito o brinquedo, que digamos um brinquedo que ela vai gostar e ela vai assimilar com uma pessoa. A gente vai apresentar por exemplo, o sargento faz odor específico. O que é o odor específico? Você apresenta uma peça de roupa da vítima e o cão vai encontrar aquela pessoa, sabendo que naquela pessoa vai estar a bolinha. Então, isso pode ser 5 quilômetros para frente, ela vai ter que achar a bolinha. E essa curiosidade que ela tem que ter é nisso. É bater todos os cantos para descartar as opções e chegar até a bolinha.
Cada cão do Corpo de Bombeiros, ele tem uma função? Como tem o Sheldon para busca de pessoas, tem mais dois cães, que eu agora não recordo o nome.
Isso mesmo, é. Que é assim, que nem o Fontana disse, o meu faz odor específico, né?
Uhum.
O qual ele tem uma peça de roupa e ele vai procurar aquela pessoa. A Sky e o Floyd, que nós temos lá, né? Eles fazem outro tipo de trabalho. Eles fazem um venteio.
Uhum.
O venteio é aquele que é usado em desmoronamento, onde você não tem o odor de nenhuma pessoa. Ele vai procurar o ser humano no meio dos escombros, né?
Uhum.
E isso também é usado para cadáver, né? Os cães também são usados para cadáver,
uhum.
né? A Sky também vai ser treinada para cadáver.
Uhum.
Então, vai ter o cheiro do cadáver, então ela vai ter que procurar um cheiro do cadáver na área que a gente for bater. É, também, nós podemos usar também em mata também, né?
Uhum.
O venteio, né? Onde a gente vai pegar uma parte de uma mata, vai fazer um trabalho de separação de partes de área e vai trabalhar com a Sky também, batendo essas áreas. É um serviço um pouquinho mais, eu vou falar assim, demorado, porque o cão vai ter que bater uma área grande, diferente do Shadow, que ele já vai no específico, né? Vai, uhum. vai na pessoa mesmo. Numa área grande, ele vai achar qualquer ser humano dentro daquela área, né? Não
uhum.
vai ser aquela pessoa específica que a gente está procurando.
Procurando.
Né? Mas ele é usado também, né? Santa Catarina só usam o venteio.
Uhum.
Eles não têm cão de odor específico.
O senhor esteve em Brumadinho também ou não?
Não, nós não tivemos a oportunidade de estar em Brumadinho porque meu cachorro faz odor específico, que é para
uhum.
achar a pessoa viva.
Uhum.
Então, se ele, na época, estivesse fazendo o venteio, né,
uhum.
ele teria ido também, né? Nós fomos chamados também, né?
Uhum.
Daí, meu cão, na época, o Shadow, né? Ele, como ele faz o odor específico para achar a pessoa viva e tem que ter o cheiro da pessoa, então nós não podemos, nós não tivemos lá no local.
Raça específica para isso ou qualquer cão pode ser treinado para buscas?
Eu vou dizer que qualquer cão pode ser treinado para busca, porém
uhum.
as raças que são mais suscetíveis a esse trabalho, que são as raças de pastoreio,
uhum.
né, que é os pastores, né, e tem os cães de caça.
Uhum.
Também, né, que são os Bloodhound, os Foxhounds, os Beagle, que são
uhum.
muito usados. Apesar de que hoje nós temos no Paraná, né, um Pitbull que faz busca também.
É, o Pitbull sempre é conhecido por um cão agressivo, né? Dificilmente a gente imaginar ele fazendo
então,
esse tipo de...
E é excelente. Um
uhum.
cão excelente, muito bom. Já vi trabalhando, é certificado também. Um cão excelente para trabalho. Então, assim... Como eu disse, existem raças assim que são mais fáceis, né?
Uhum.
Hoje eu tenho um Malinois, né? E com a minha ida lá para o Mato Grosso, eu ganhei, adquiri lá de um criador uma Foxhound americana, que é um cão de caça.
Uhum.
Os pais dela são de caça, já trabalham na caça de javali lá e já tem uma vasta experiência, né? O pai e a mãe. E daí esse criador falou, você não quer uma... Eu quero doar um cão para você trabalhar. E eu resolvi pegar, e hoje eu tô com ela. Inclusive, tá indo muito bem, né? Ela tem 1 ano e 3 meses, né? E tá desempenhando muito bem o papel dela, de também vai ficar no lugar do Shadow também, que ela vai fazer odor específico.
Esse cão que o senhor acabou de falar, a raça dele, porque para mim é até impronunciável quase.
Foxhound americano. O pessoal conhece
uhum.
mais como urrador americano.
É, eu ia perguntar se é o mesmo perdigueiro que o pessoal
isso,
fala.
Isso, também. É também.
Oi,
perdigueiro. Orelhudão, né, narigão, ele não late, ele urra, né?
Uhum.
Então, assim, é uma raça que se tem pouco no trabalho, né? E eu resolvi testar.
Uhum.
E tá dando muito certo.
Quanto tempo de treinamento para um cão?
É, para certificação, 1 ano e meio.
Uhum.
Para ele poder certificar, poder trabalhar. Porque o cão, para trabalhar hoje, tem que ser certificado.
Uhum.
Tem que ter uma certificação nacional de cães, né? Que são feitas aí... em vários locais, eu acho que no Paraná, acho que até metade do ano a gente tem uma certificação, agora o mês que vem tem no Mato Grosso uma certificação, talvez nós levaríamos o Floyd para certificar, né? Estamos vendo ainda, o Floyd tá um pouco doente,
uhum.
né? Tem um problema gástrico, estamos vendo se ele fica bom até no, na data lá para a gente poder certificar ele também. E ele vai, a partir de 1 ano e meio, ele já pode estar trabalhando.
Como que é feita essa certificação?
São provas, né, que são feitas com cão. Na minha área, que é o odor específico, são três tipos de prova.
Uhum.
Né? Tem uma prova que é uma prova mais de obediência, onde o cão vou dar comandos para ele, ele vai sentar, vai deitar, vai ficar, alguém vai pegar ele no colo, vai levar para lá, para ver se ele não vai estranhar a pessoa, né, o ser humano, porque ele tem que gostar do ser humano, né? Daí tem a outra prova, que é uma, a gente chama de prova negativa, ao qual eles vão dar um cheiro de uma pessoa que não está no local, né? Que não está no local, ele vai cheirar e vai me dizer assim, essa pessoa não está aqui.
Uhum.
E daí a prova de busca mesmo, que eles vão me dar um outro odor, que ele vai ter que buscar esse cheiro e achar essa pessoa no meio do mato.
Falando em provas, o pai da Sky é um campeão também, né?
Isso, o pai da Sky, ele é campeão brasileiro, tá? É o coach. Nós adquirimos a Sky de um canil, em parceria com o Conseg, tá? O Conselho de Segurança do município de Cascavel adquiriu a Sky do canil. Nós fizemos esse meio de campo para a escolha do animal. E aí chegamos a esse canil. E lá conhecemos o pai da Sky. O nome do cão é Coach. Ele é campeão brasileiro na modalidade de trabalho, tá? E eles foram para o Mundial ano passado e conseguiram o vice-campeonato. O que é uma coisa muito inédita, sabe? No Brasil, nesse meio, porque são muitos, é muito disputado. E o cão saiu super bem, sendo vice-campeão lá, foi um resultado excelente que ele conseguiu trazer. E para nós isso daí influencia muito essa genética já de trabalho, né?
É isso que eu ia perguntar com relação à genética. Se o cão segue a genética dos pais.
Segue, tem tendência, sim. Isso justifica o valor até agregado a ela e tudo. Porque você pega o cão pronto para trabalho, né? O cão já vai ter todos os impulsos necessários para que ela trabalhe conforme, digamos, o pai dela.
A gente você falou em valor agregado. Hoje, se fosse comprar um cão desse, qual o valor seria?
Tá. A Sky, ela foi adquirida, como eu mencionei, pelo Conseg, tá? Procuramos vários canis, identificamos ela como alguns testes que fizemos e identificamos ela como o melhor cão para nós, na nossa profissão. Ela foi adquirida pelo valor de R$6.000, tá? E é um valor um pouco alto para a pessoa física? Mas se você pensar, ela vai ter um tempo de serviço na ativa, que nem a gente chama, de 8 anos, né? Você dissolve isso, 8 anos de serviço. Ela, se Deus quiser, vai viver uns 20 para mais. Mas você dissolvendo esse valor em 8 anos, se ela encontrar uma pessoa, já justifica todo esse valor pago a ela, né? E a nossa gratificação já está aí.
Agora, só para a gente finalizar, porque o Marcelo já está me sinalizando que o tempo está acabando e eu queria conversar mais sobre isso. A gente vai marcar um outro momento para a gente falar bastante sobre esse assunto. Depois que o cão se aposenta, o que acontece com ele?
Então, a primeira escolha é do cuidador dele, né? De quem está com ele. Eu já tenho uma aposentada, que é a Lili, que está na minha casa.
Que é um doce.
Isso, é muito querida, né? É uma labradora. Vai fazer quase 15 anos já, tem 14 anos e alguns meses. E o Shadow também vai ficar comigo, né? Não tem como. Você ter o cão em casa, né? Então não tem como você doar para outra pessoa. Eu não tenho nem como falar assim, vou doar. Não tem.
O Fontana tá erguendo a sobrancelha, eu já tô imaginando ele com a Sky daqui 15 anos.
É um apego muito grande, né?
A gente se apega ao cachorro,
é um
né?
O diário um vínculo, que a gente tem de treinamento e um contato muito próximo que quem tem cão sabe, né? Quem tem pet em casa sabe o vínculo.
Não, onde eu tô, eles estão atrás, estão do meu lado. Tanto é que eu chamei de Shadow, de sombra, porque ele é minha sombra mesmo. Ele fica sempre do meu lado. Tô em casa, ele tá do meu lado.
E a Lili também,
a Lili é um doce. A Lili tá velhinha já, ela já não se movimenta muito, né? Mas quando eu tô em casa, eu chego, eu já vejo só a patinha dela bater. Tic, tic, tic. Chego em casa, lá já fica do meu lado, lá já pedindo carinho. Mas é muito bom.
Eu vou agradecer a presença de vocês nesta quinta-feira e eu espero mais vezes, porque eu acho que esse assunto ainda tem muita coisa para render e o nosso tempo é tão pequeno para a gente falar sobre tudo.
Sim, a gente agradece a oportunidade, que nem a gente havia comentado. Pouca gente sabe do nosso trabalho. Então, assim, essa divulgação é importante para nós, porque quanto mais rápido chegar a informação no corpo de bombeiro, mais rápido e mais fácil a gente de encontrar a pessoa que desapareceu.
Quer falar alguma coisa, Fontana?
Como o sargento mencionou, gostaria de agradecer novamente, tá? É um espaço muito importante esse daqui para nós e ficamos à disposição para as próximas entrevistas e tudo e tirarmos dúvidas referentes até não dar algumas dicas, né, uhum. pro pessoal de casa referente a como ter o seu pet em casa, como ter o bem-estar, né, do animal uhum. que é tão importante.
Tá certo. Nós conversamos hoje com o soldado Regis Wagner Fontana e também com o sargento Fábio Fiorin. Até a próxima quinta-feira. Música.